Está no ar o Fórum TSF desta segunda-feira com Manuela Cássio, produção de Fernando Oliveira.
Bom dia, na véspera do 5 de outubro vamos debater o Estado da República e no Fórum TSF de hoje queremos ouvir a sua opinião. Os políticos têm sabido dar resposta aos principais problemas do país? Que desafios se colocam ao governo e às oposições? E como é que o Presidente da República deve gerir a atual situação política? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Aqui no Fórum vamos também olhar com especial destaque o estado do governo e da oposição de centro-direita que têm dominado a atualidade informativa nestes últimos dias. No governo assistimos a uma série de incidentes com o ministro das Infraestruturas a criticar publicamente o ministro das Finanças, com o ministro da Defesa a ser desautorizado publicamente pelo Presidente da República, no caso da exoneração do chefe de Estado-Maior da Armada, ou melhor, no caso da tentativa de exoneração do chefe de Estado-Maior da Armada. Quanto ao CDS, tivemos esta sexta-feira o anúncio oficial da recandidatura de Francisco Rodrigues dos Santos e um compasso de espera na possível candidatura de Nuno Melo. Quanto ao PSD, Rui Rio ainda não confirmou se é recandidato e Paulo Rangel deixou para mais tarde o tempo das decisões sobre a liderança no PSD. Ontem, na entrevista TSF-JN, Luís Montenegro afastou uma possível candidatura à liderança, mas deixou claro o aviso ao partido.
Alto lá, PSD, não é tempo de embandeirar em arco, não é tempo de estar, no fundo, embriagado nos resultados eleitorais a pensar que o trabalho está feito. Não está. Não está. O Dr. Rui Rio fez um bom trabalho no que toca às eleições autárquicas. Ponto. Está o Dr. Rui Rio hoje em condições de poder dizer que é uma alternativa sólida, consistente para ganhar as eleições ao Partido Socialista? Não. Se pode vir a estar. Depende dele. Depende daquilo que ele oferecer como proposta ao partido. Há mais pessoas capazes de poder apresentar projetos que façam mobilizar o PSD para esse combate? Há. Devem aparecer? Devem.
Deixou ainda um outro alerta ao PSD, na entrevista dada à TSF e ao JN. Luís Montenegro diz que o partido não pode esperar que o Presidente da República faça o trabalho que compete ao partido.
O Presidente da República tem que exercer as suas competências, mas o PSD não pode nunca estar à espera do Presidente da República para crescer eleitoralmente, para vencer eleições e para afirmar a sua alternativa. Independentemente de concordar mais ou menos com o Presidente da República, e nós temos uma afinidade grande com ele foi um ex-presidente do PSD, mas não é ele que nos vai levar ao governo. Que nenhum candidato a líder pense isso, porque se pensar, olha, esse não tem o meu voto logo. Um candidato a líder que queira alicerçar o seu projeto político no apoio do Presidente da República, para mim está condenado ao insucesso e, portanto, eu não voto nele.
No Fórum TSF, queremos ouvir a sua opinião. Como avalia o clima de contestação interna às lideranças do PSD e do CDS? Rui Rio deve recandidatar-se à liderança do PSD depois de sair reforçado das recentes eleições autárquicas? E a oposição à estratégia que tem sido seguida pela direção social-democrata? Deve ir a jogo? E quanto ao governo? O que é que os incidentes destes últimos dias nos dizem sobre o estado do executivo liderado por António Costa? O primeiro-ministro deve manter tudo como está ou há mudanças a fazer na estratégia e no rumo do governo? Queremos ouvir a sua opinião. Recorde o número de telefone do Fórum TSF, 808-202-173, 808-202-173. Se preferir participar no debate online, como sempre, tem à disposição o Facebook da TSF e a página da TSF na internet. Iniciamos o debate que hoje aqui fazemos com a reflexão política do diretor da TSF, Domingos de Andrade. Bom dia, Domingos. Vivem-se novos tempos na política portuguesa depois das autárquicas?
Manuel Cássio, vivem novos tempos na vida política. Como se esperar, o dia 26 de setembro marcou uma diferença quer para a oposição, quer para o partido do governo e para o governo. Eu acho que mais importante do que isso, Manuel, respondendo a uma das tuas perguntas do fórum, é se o governo tem sabido cumprir com aquilo que são as necessidades dos portugueses. Quando olhas de algum modo para o que é o passado imediato, o presente, não se pode dizer que não tem conseguido cumprir. O combate à pandemia foi bem sucedido, como se prova agora com a vacinação. Houve apoios, poderiam ter sido mais eficazes, poderia ter havido menos burocracia, sim, houve apoios. Portanto, Portugal conseguiu, houve apoios à economia, houve apoios às famílias em maiores dificuldades. Portugal conseguiu e o governo conseguiu, de algum modo, ultrapassar estes quase 2 anos de crise pandémica, evitando uma crise económica mais grave, ou sobretudo ao nível micro. A questão, numa altura em que nós olhamos para o Orçamento de Estado, fiquei um bocadinho mais à frente. E porquê? Quando discutimos o Orçamento de Estado, Manuel, estamos a discutir sobretudo como é que ele é viabilizado, qual é o papel, neste caso, nos últimos anos, do governo do Partido Socialista com apoio parlamentar na sua esquerda, PCP e Bloco de Esquerda, no último Orçamento de Estado só Partido Comunista e PAN também, mas quando olhamos para este, olhamos apenas para as pequenas movimentações políticas. Na verdade, um Orçamento de Estado é muito rígido e, portanto, há muito pouco que se possa mexer, a não ser nas lateralidades do Orçamento de Estado. É isso que estamos a discutir nesta altura e isso é um momento muito importante. Mais importante ainda, Manel, porque quando nós olhamos para o que vai acontecer agora, há aqui um novo fator, que é o Plano de Recuperação e Resiliência, que permitirá, esse sim, fazer com que o Orçamento de Estado possa ter uma elasticidade que normalmente não tem. E este é um momento importante. E é um momento importante, respondendo a uma outra pergunta tua, que é em termos do futuro. Como é que o país vai resolver os seus problemas mais sérios? E deixa-me pôr só aqueles que dizem diretamente de respeito às pessoas. Nós temos uma economia frágil, uma economia muito assente no turismo, mas temos uma economia muito assente. Fizemos aqui no trade-off entre o emprego e o salário. Portugal tem vindo a escolher a via da criação de emprego, mas os salários, na verdade, continuam bastante recuados quando comparamos com o que se passava há 10 anos em termos de poder de compra. Os salários continuam bastante recuados. E esse é um tema que diz respeito diretamente a todos, porque é aquilo com que as pessoas, permite-me a expressão, compram os melões no final do mês. Portanto, e este trade-off, Portugal claramente não tem conseguido saber resolver ao longo de décadas esse problema e continua com uma economia, uma recuperação de emprego muito baseada em salários em atraso. O segundo ponto, que é muito, muito importante, é a questão do endividamento das famílias e o endividamento do país. É outro tema que é preciso olhar para ele e perceber como é que nós vamos ultrapassar esta questão e, sobretudo, que alterações, que injeção na economia é que é preciso, que setores é que nós precisamos para efetivamente não estarmos tão dependentes de apenas duas ou três vertentes da economia que nos permitam começar a crescer quanto país e colocarmos ao nível da média europeia, coisa que não estamos. E há aqui dois temas que são essenciais, para os quais temos, todos os anos discutimos, mas nunca encontramos uma solução verdadeira, a não ser pequenos paliativos. Estou-te a falar, por exemplo, da questão da democracia, da demografia, que é um tema efetivamente grave. Nós, nesta altura, Manel, temos contas feitas por alto, estamos a falar de um e meio de trabalhadores por cada dependente da reforma social, com mais de 65 anos. Ora, em 2050, segundo as contas do INE, teremos mais do que um dependente por trabalhador. Portanto, é um problema grave a questão da demografia. Como é que se resolve isto? Ora, é preciso haver uma política de imigração inteligente que atraísse mão de obra competente, que contribuísse para o aumento da população. Há exemplos como, por exemplo, Singapura ou até Noruega, e não apenas aquilo que foi a aposta nos últimos anos, que agora abrandou, que é a questão dos vistos golds, ou dos pequenos incentivos fiscais para atrair gente. Portanto, precisamos de aumentar a taxa de natalidade, precisamos fazer regressar os nossos jovens que vão para fora, precisamos, sobretudo, de reter a capacidade que nós criamos dentro das nossas faculdades. E temos um ensino a esse nível reconhecido internacionalmente. Portanto, quando olhamos para o que é o Orçamento de Estado, e para lá daquilo que estamos a discutir agora, que é quais são os pozinhos que cada um dos partidos à esquerda consegue colocar para aprovar este orçamento, e este é um momento muito importante, é preciso perceber o que é que vamos fazer, e não se percebeu ainda o que é que vamos fazer, a não ser as grandes linhas estratégicas, não se percebeu, mas como eu te disse, o que é que vamos fazer com os milhões da Europa que vêm para serem injetados na economia e nas famílias e que se pretende que sejam transversais. Não por acaso, e é bom sempre insistir nisto, temos tido o Presidente da República sempre com muito cuidado e chamando a atenção para a forma, que vai estar atento à forma como serão aplicados os fundos europeus. Soma-se a isso, para além destas medidas pontuais, nós temos sempre o mesmo problema que nos assalta todos os anos, que são os grandes assuntos, os grandes dossiês que esvaziam os cofres do Estado. Estou-me a lembrar do EPN, do BPP, da recapitalização da banca e agora a TAP, de que se fala tanto, que pode ser um dos grandes riscos orçamentais. Este é um lado da questão. Sim, Manuel.
Ia perguntar, tendo em conta com esse cardápio em cima da mesa, como é que olhas para este governo? Tem sido nos últimos dias, aliás, a seguir às eleições autárquicas, tivemos uma série de incidentes com um ministro a ser criticado publicamente sem que se tenha ouvido uma palavra do primeiro-ministro. Tivemos um ministro da Defesa desautorizado publicamente pelo presidente da República. Tivemos um ministro do Ambiente a fazer declarações à TSF, que depois o próprio gabinete vem esclarecer, dizer não vamos propor uma descida do IVA da luz. O que é que isto te diz sobre o estado do governo?
São sinais preocupantes e deixa-me recordar-te um fórum que fizemos pouco antes do fecho do ano parlamentar, se não estou em erro, em finais de que fizemos esse fórum, meio de junho. E nesse fórum discutia-se justamente a questão da remodelação do governo, ou seja, se o António Costa deveria ou não avançar para uma remodelação que lhe permitisse refrescar o governo antes das eleições autárquicas, refrescar o governo antes da discussão do Orçamento de Estado e refrescar para preparar os dois anos que se colocavam pela frente até ao final da legislatura. Bem, te lembras que discutimos tanto isso e discutimos sobre a imperiosa necessidade de, efetivamente, o governo ser refrescado para que pudesse ter um novo olhar sobre essas verbas que vêm aí e, sobretudo, que pudesse dar um novo alento ao país depois deste ano e meio de pandemia. Ora, António Costa não faz remodelações ao sabor do que se comenta ou do que ele entende que devem ser as necessidades do governo, faz ao sabor do seu próprio tempo político. E não o fez, perdendo, quanto a mim, uma oportunidade e perdendo uma oportunidade porque depois da discussão do Orçamento de Estado entra já tarde numa remodelação, sendo que cada vez é mais difícil encontrar efetivamente pessoas com capacidade, pessoas na sociedade civil com capacidade e que queiram entrar num governo que como se diz, está em declínio. As eleições autárquicas não marcam o fim do governo, marcam apenas uma necessidade e apontam sinais claros de que o governo precisa de ser refrescado para estes dois anos que sobram. E há aqui várias questões políticas em cima da mesa. Como vejo, António Costa tem sido, ao longo dos seis anos que já leva como Primeiro-Ministro, tem sido o bombeiro de serviço para acudir, foi sempre nós, os assuntos são tantos uns em cima dos outros que acabamos por não os recordar a todos. Mas tem sido ele, efetivamente, o bombeiro de serviço num governo que tem muitas pontas frágeis, muitas pontas soltas. E o que nós assistimos, como assistimos esta semana, quer com o caso do pedido de exoneração do chefe de Estado-Maior da Armada, quer com a questão que tem oposto o ministro Pedro Nuno Santos a vários outros ministros, esta semana ao ministro das Finanças. Num problema que ainda por cima não diz diretamente respeito ao Ministro das Finanças, ou não diz a este Ministro das Finanças, diz apenas à burocracia instalada e à forma como a máquina do Estado aprova as suas próprias necessidades. Mas, enfim, este é o Ministro que lá está, que com o próprio Ministro do Ambiente, como recordaste. O que assistimos, o que vamos assistindo, é um desgaste muito grande do Governo e, sobretudo, ao Primeiro-Ministro, que vai resolvendo as coisas todas, os problemas todos que lhe aparecem dentro do próprio governo, vai resolvendo e muitas vezes resolve já quando elas estão na opinião pública. Tem resolvido bem e tem sabido sair delas. Mas até quando? Porque isto desgasta um Primeiro-Ministro que deveria estar completamente focado naquilo que é a aplicação do plano de recuperação e resiliência e, sobretudo, o que é estratégico para o país. Portanto, António Costa, que criou sobre si próprio o tabu, se cede a si próprio ou não depois de 2023, tem, efetivamente, um governo frágil que precisa rapidamente de figuras fortes. Se ainda vai a tempo de o fazer ou não, Essa é outra questão. O problema, Manuela Cássio, é que quando olhamos para a oposição, os governos caem maduros e caem por si próprios. É mais isso do que propriamente um grande
trabalho. E essa é uma
questão
importante. Rui Rio deveria escutar com atenção o alerta deixado aqui na TSF por Luís Montenegro? Calma lá, PSD, que não é ainda tempo de amadeirar em arco.
De amadeirar em arco. Esse é o outro tema. É quando olhamos para a oposição, é preciso que os portugueses reconheçam na oposição. E não é por acaso que, independentemente do pequeno cartão amarelo que foi dado ao governo nas autárquicas, ou ao partido do governo nas autárquicas, nunca nos esquecendo de nós, que são sempre eleições locais, onde protagonizadas por figuras escolhidas pelo partido, mas não deixa de haver aqui uma leitura nacional do que se passou nas autárquicas. E é inegável uma coisa, que para sermos claros, o Partido Socialista é a terceira vez que ganha as eleições autárquicas no seu todo no país e, portanto, tem uma implantação local absolutamente avassaladora. Mas também não é menos verdade que o PSD e o PS e o CDS conseguem conquistar mais câmaras e conseguem, sobretudo, conquistar uma das câmaras que é emblemáticas, que é Lisboa. Não representando, evidentemente, as 307 câmaras, porque é preciso olhar para o todo, não deixa de ser um facto muito importante, atribuível, e é preciso também não esquecer isso, a Carlos Moedas, que fez uma campanha de terreno e uma campanha muito virada para a preocupação das pessoas. Mas quem perdeu, como eu te digo, quem perdeu foi Fernando Medina. E perdeu porque foi ele que perdeu votos que não foram diretamente capitalizáveis por Carlos Moedas. Muito pelo contrário, Carlos Moedas consegue segurar os votos da coligação, em parte segurar os votos da coligação, daquele aglomerado de partidos, se somarmos os votos todos, são aliás menos do que foram em 2017. Mas Carlos Moedas tem, as pessoas reconheceram nele uma probabilidade de boa gestão da autarquia. Coisa que, transportando isto para o país, não há ainda um reconhecimento por parte dos eleitores de que a oposição tem, nesta altura, capacidade para levar por diante um projeto de governo eficaz. E esse é o problema do Rui Rio, problema número um do Rui Rio, a questão interna. Como percebemos, porque disse, e pela entrevista de Luís Montenegro este domingo à TSF e ao Jornal de Notícias, é evidente que a oposição interna a Rui Rio entende que ele não tem um projeto claro para o país e, portanto, que o facto de ter zigue-zagueado ao longo destes anos, o facto de se ter encostado muitas vezes ao Partido Socialista, o facto de ter permitido que à sua direita surgissem partidos que tentam, nomeadamente a Iniciativa Liberal e o próprio Chega, surgissem partidos que tentam eles próprios representar algum tipo de oposição, é apontado a Rui Rio como sendo ele o responsável por isto estar a acontecer. E, portanto, não tendo ele uma estratégia clara de governação para o país, ou pelo menos dos portugueses não entenderem assim. Portanto, Rui Rio tem uma questão interna para resolver. Se ele se recandidatar, vai com certeza, por tudo aquilo que são os sinais públicos, vai com certeza ter oposição interna. O que é bom, e é bom para o Rui Rio e é bom para o PSD. Porquê? Porque permite mostrar a vida interna de um partido e um partido que se quer ele próprio refrescar independentemente de estar ou não na oposição. E, portanto, o Rui Rio tem que, em primeiro lugar, nesta altura, conquistar novamente o poder dentro do partido, conquistar novamente no sentido em que tem que mostrar aos militantes que tem um projeto de governo e, ao mesmo tempo que eu mostro aos militantes, um projeto de governo melhor que a própria oposição interna e, ao mesmo tempo, mostrar aos portugueses que esse projeto de governo é um projeto que faz, que é para valer e que faz frente à governação do Partido Socialista. E este é um tema sério, que se coloca também dentro do próprio Partido Socialista, como temos vindo e como vimos no Congresso em Portimão, Manuel, da altura, o que tu tens em cima, no palco principal, são Pedro Nuno Santos e os outros eventuais candidatos à liderança do Partido Socialista, se houver uma mudança na liderança do Partido Socialista, a partir de 2023, e quem será o candidato que António Costa apoiará. Não esquecer também, Manuel, que António Costa só efetivamente tem poder de decisão dentro do próprio partido enquanto for primeiro-ministro, enquanto for secretário-geral. Porque a partir do momento em que decide que não se recandidata, deixa de ter peso numa qualquer decisão. E também é sabido que a solução Pedro Nuno Santos é uma solução que não agrada a António Costa. Ele prefere outras soluções dentro do próprio Partido Socialista. Portanto, arrumando o Partido Socialista, que tem uma questão interna para resolver, olhando para o PSD, que tem outra questão interna para resolver, e para o CDS, que vai também a votos, nós, efetivamente, olhamos para o conjunto, para o estado da oposição e o estado do partido que está no governo, e deixa-me usar esta expressão, venha o diabo escolha.
A análise de Domingos de Andrade, diretor da TSF, a relançar o debate para o qual convido os nossos ouvintes. Na véspera do 5 de outubro, avaliamos o Estado da República e queremos ouvir a sua opinião. Os políticos têm sabido identificar e dar resposta aos principais problemas do país? Que desafios coloca ao governo e às oposições? Como é que olha para o Estado do governo, depois dos incidentes registrados ao longo destes últimos dias? António Costa deve manter tudo como está ou há mudanças de rumo a fazer? E no centro-direita, como olha o clima de contestação à liderança, às lideranças no PSD e no CDS? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. Bom dia, Miguel Leite, empresário, liga-nos do Porto. Qual é a sua opinião?
Muito bom dia. O Estado da República neste momento não é o melhor, mas contudo continua a ser o melhor sistema político que existe e não vejo sequer a desejar outro. Relativamente ao Estado de centro-direita em Portugal, ao contrário daquilo que eu vejo algumas análises, eu acho que continua na mesma, num marasmo brutal e sem alternativa, talvez se calhar um bocadinho melhor a Iniciativa Liberal, mas mesmo esta vitória do Carlos Moedas em Lisboa, embora com o seu mérito, não acho que a gente possa transportar isto para o país, porque se a gente transportasse isso para o país, julgo eu que mesmo assim o PS continuaria a governar. Neste momento, julgo que o melhor líder da oposição que existe continua a ser o Pedro Nuno Santos, dentro do próprio PS, provou isso mesmo esta semana. Aquela discussão com o Ministro das Finanças, acho que foi uma das maiores facadas no governo e na maneira de governar, do que propriamente deixou a nu muitas coisas que as pessoas não sabem, ou seja, este colete de forças que existe à volta de algumas empresas do Estado, nomeadamente a CP, neste caso, e que as torna às vezes difícil de gerir. A verdade é que essas empresas durante muitos e muitos anos foram mal geridas, mas também é impossível geri-las bem se elas estiverem com um colete de forças onde nem seja permitido comprar rodas, tal como ele disse. Depois parece que temos um agente infiltrado, que é o ministro António Cabrita, que parece
Eduardo.
Que... Eduardo, sim, peço desculpa. Parece que todos os meses arranja alguma maneira de enfiar uma bomba dentro do governo e a desligar. Não compreendo como é que o ministro, assim, porque mesmo que não seja culpa dele, o azar dele é uma coisa mesmo já que ultrapassa. Eu não queria ter um amigo assim do meu grupo de amigos porque podia atrair coisas muito más. Relativamente ao modo de governar, acho que também foi um castigo para o próprio PS e para o próprio António Costa esta ideia de andar a espalhar dinheiro da bazuca por todo lado. A campanha do PS a nível nacional para as autárquicas baseou-se nisso, baseou-se num espalhar dinheiro e poucas ideias. A derrota do Fernando Medina em Lisboa acho que é praticamente pessoal, acho que de facto que não ouviu as pessoas, ao contrário do Carlos Moedas, e fazer campanha ainda por espaços verdes, por uma coisa ecológica, por ciclovias, por essas coisas, embora que seja muito justo e com muito valor, não é isso que lhe faz ganhar votos, e julgo eu que não é isso que os cidadãos de Lisboa pretendem de um autarca. Isso são coisas que, pronto, é um... ainda na cabeça de muita gente, e não é apenas um à parte e não um fator focal do voto. E acho que focar muito nisso, em vez de focar noutras questões, tal como o Carlos Moedas focou em habitação social, isto parece quase um contrassenso, porque temos o Partido Socialista e o Partido Social Democrata, e parecia que o Partido Social Democrata estava mais preocupado com as questões sociais em Lisboa do que o próprio PS. Mas é tal e qual como eu digo, se passássemos as eleições de Lisboa para nível nacional, o PS continuaria a governar de forma fácil, com um acordozito.
Obrigado, Miguel Leite, pela sua participação neste debate. E que leitura faz o Rui Casas Novas, empresário, que nos escute em Odivelas? Bom dia.
Olá, bom dia. Desculpa. Obrigado por me deixarem participar. E um bom dia a toda a gente. Portanto, é assim, o PS vê-se claramente que está com problemas. Está com problemas. E há muitos ministros que são um desastre, para me dizer pior ainda, não deviam mais ser ministros, mas eu não sei porque é que o António Costa resiste a mudar, a fazer uma mudança no governo, a mudar algumas partes, não sei o que é que ele está à espera que aconteça, mas de facto o governo não está bem e precisa de ser remodelado. Mas o que muita gente, se calhar, não pensa é o quão mal está a direita, neste caso o PSD. É que esta vitória em Lisboa não tem nada a ver com o PSD. Isto tem mais a ver com o mérito individual do Carlos Moedas e de alguma insatisfação de alguns bairros aqui em Lisboa, embora eu moro em Odivelas, eu trabalho em Lisboa, e há alguns bairros que deram vitória a Moedas porque estão insatisfeitos com coisas, pronto, enfim, como as vias, as ciclovias e coisas assim do género. Não, não é, o Moedas, o Medina foi um pouco sobranceiro, né? A maneira como abordou esta campanha, pensava que isto já estava ganho. Portanto, isto é uma questão local, não é uma questão nacional. O PSD tem um problema de fundo desde o Passos Coelho, que é a ausência de projeto, a ausência de um ideal. Ou seja, o Passos Coelho governou isto com o ideal da Troika, tudo bem, não havia outra maneira, mas depois faltou-lhe como é que iria mudar, como é que nós iríamos sair da austeridade. E então, o Costa vai para o governo porque arranjou um mote para as pessoas perceberem que tinham uma esperança para sair daquela austeridade. E o que faz falta aqui agora ao PSD não é tanto querer fazer coisas muito diferentes como o governo faz, porque não pode, porque a União Europeia não vai deixar, não é? Mas é a maneira como se faz e a forma das coisas, não é? Não há nenhum projeto, não, as pessoas não conseguem ver nenhuma diferença, não é? Então as pessoas não vão simplesmente mudar para mudar, vão querer mudar para uma coisa que percebam que existe uma certa diferença, mesmo que seja só no estilo da pessoa, mesmo que seja só no estilo do Primeiro-Ministro. E o Rio não tem a mínima hipótese contra António Costa, mesmo com aquela equipa de ministros malucos e competentes que ele tem. Quer dizer, não são todos, mas tem lá muitos. E depois, analisando o resto da oposição, e isto é que é o meu principal problema enquanto cidadão, é ver um certo horizonte de ingovernabilidade na próxima legislatura. E eu digo isto porquê? Porque o PCP não vai poder aprovar mais orçamentos na próxima legislatura. O PCP acelerou um bocadinho a sua lenta dissolução, ele está-se a dissolver, é um partido que não tem futuro nenhum. Claro que muita gente já disse que o PCP ia morrer e ele resistiu até agora, mas agora está a uma velocidade mais acelerada, mesmo que as mudanças de secretário-geral, aquilo não tem pés na cabeça, são um partido sindicato, não tem lógica nenhuma. E então o próprio Bloco também não está a galvanizar, não é? E não vai, com certeza, ganhar muito mais votos do que aqueles que já tem, porventura poderá manter, e portanto, ou o PS vai se entender com o Bloco de Esquerda na futura legislatura para haver um governo assim mais progressista, mesmo de cariz mais de esquerda, ou então isto vai ficar ingovernável. E porquê? Porque o PSD não vai conseguir ganhar as eleições e vai-lhe restar olhar para a extrema-direita e ver ali um Chega com 10 ou 15 deputados que são pessoas que não dá para nada. É voto de lixo, não é? E é isto que me preocupa enquanto cidadão, como é que nós vamos sair desta situação? O PSD devia estar a elaborar um projeto, nem que se fosse em pequenos detalhes setoriais, de como é que nós vamos fazer diferente neste setor, neste aquilo, ali, aquele outro. Mas não, o Rui Rio tem uma intervenção na opinião pública assim um bocado à toa, parece que é rana, parece que ele tem uma daquelas roletas do preço certo e, olha, hoje vou falar sobre isto, hoje vou falar sobre aquilo. Quer dizer, não se percebe qual é que é a ideia dele, é assim um bocado à toa. E por isso, como é que nós vamos fazer? Vem aí a bazuca, que o PS vai utilizar com certeza para obter alguns resultados eleitorais substanciais, vai haver uma recuperação económica, é inevitável, não é? Só que com estes ministros, com esta incompetência setorial de vários ministros, o PS não vai ter nunca votos suficientes para ganhar as eleições. E por isso, como é que vamos ficar?
É a pergunta que nos deixa o Jorge Chagas. Obrigado pela sua participação. E damos aqui uma boa dica para iniciar a conversa com o Paulo Aldeia, que é o comentador de política nacional da TSF. Bom dia, Paulo. Temos aqui um horizonte de ingovernabilidade pela frente, olhando para o estado das coisas a nível político.
Bom dia, Manuela Cássio. Bom dia aos ouvintes da TSF. Nos próximos dois anos, para terminar esta legislatura, por mais difícil que possa ser para o governo continuar a obter o apoio à esquerda para aprovar orçamentos, eu julgo que isso vai acontecer. É muito difícil, pelas condições em que os partidos saíram destas eleições autárquicas, é muito difícil que alguém queira acelerar o ciclo eleitoral não estando nas melhores condições para ir a votos.
Portanto, o que falta saber é o preço que o PS terá de pagar para ter esse apoio.
Certo. Ou seja, fica por um lado, olhando para o PCP, porque me parece evidente que o Bloco de Esquerda voltará a ficar de fora desta maioria que viabiliza o orçamento, olhando para o PCP, depois há o PAN e os Verdes, as deputadas não inscritas, mas olhando para o PCP, por um lado o PCP, por não ter interesse nenhum em acelerar o processo eleitoral, não pode pressionar demasiado. Por outro lado, para o Partido Socialista, se quer contar a médio prazo, porque a seguir ainda é preciso aprovar um novo orçamento para 2023, porque também ao Partido Socialista não interessa acelerar o processo eleitoral, o ciclo eleitoral, alguma coisa vai ter que dar, acrescentar o Partido Socialista, o Governo, para dar ao PCP, para que o PCP possa aprovar viabilizar este orçamento. Portanto, é muito difícil, até o final da legislatura eu julgo que está assegurado. A seguir, iniciou-se um processo em 2015 de formação de maiorias à esquerda e à direita, que obviamente tem que garantir a formação de uma maioria para um lado ou para o outro, e eu julgo que não sairemos das próximas eleições sem existir uma maioria que permita ou ao Partido Socialista ou ao PSD liderar um governo. As condições não serão as mesmas, será mais difícil garantir uma legislatura, mas acho que Portugal cresceu do ponto de vista democrático, das soluções que encontrou para formar maiorias e viabilizar governos, que cresceu muito em 2015, e se é verdade que passou a ser possível à esquerda, também é verdade que passou a ser possível à direita, sendo que à direita há um fenómeno que dificulta a formação de uma maioria que se chama Chega, com este líder no PSD e com o líder que o CDS tem, já se percebeu que é possível, se a aritmética disser que tem que haver um acordo com o Chega, ele existirá, mas isso impede que o PSD possa crescer ao centro para ganhar eleições em 2023, e se houver uma mudança de líderes, porque estes partidos vão ter congresso e eleições para o líder, um eleições diretas, o outro eleições em congresso, se houver uma mudança de líder, também não se vislumbra que possa haver uma mudança nesta estratégia de contar com toda a direita para fazer uma maioria. Incluo, se é mais fácil, o Partido de Iniciativa Liberal, aí não há problema nenhum no espectro do centro-direita para incluir o Partido de Iniciativa Liberal nessa coligação. Mais difícil é com o Chega, mas insisto, com aqueles que se conhece que vão desafiar as lideranças, também nada está dito que exclua uma aliança pós-eleitoral com o Chega.
E olhando para o PSD, que seria o outro polo desses dois blocos, PS de um lado, PSD do outro, o Rio ainda não anunciou se é recandidato, Paulo Rangel disse-nos que o tempo das decisões ainda não chegou. Como é que olhas para esta contestação interna no PSD, ontem com o Luís Montenegro dizer aqui na TSF e no JN que Rui Rio não é ainda uma alternativa sólida e consistente para ganhar as eleições ao PS?
Bom, que estava anunciado, fosse qual fosse o resultado das autárquicas, estava anunciado que haveria um desafio à liderança por parte dos críticos a Rui Rio. Aquilo que a entrevista de Luís Montenegro à TSF o que veio mostrar é que os passistas e Luís Montenegro perceberam que o resultado das eleições favorece Rui Rio e, portanto, é preciso unir esforços no candidato que melhor se posicionar. Veremos se há apenas dois, eu acredito que pode haver mais candidatos, mas...
O JN hoje avança com o nome de Jorge Moreira da Silva como uma possibilidade.
Sim, Jorge Moreira da Silva é uma possibilidade e é claramente uma terceira via, não representa outra linha para o PSD diferente da de Paulo Rangel e da de Rui Rio, e depois os eleitores, que são os militantes do PSD, acabarão por optar, julgo eu que é isso que vai acontecer, se houver estas três candidaturas, por optar quais das três, duas, que vão a uma segunda volta, que foi o que aconteceu nas últimas eleições e que, presumo, voltará a ser decidido em duas voltas no caso do PSD, se houver estas três candidaturas. Obviamente, se houver duas, se decide numa volta apenas, porque um dos candidatos terá que ter mais de 50% dos votos. Mas parece-me evidente que Rui Rio saiu reforçado. Aliás, foi essa análise que se fez no dia na noite eleitoral, mesmo comentadores mais à direita, os próprios críticos de Rui Rio, perceberam que o Rui Rio saiu reforçado com este resultado, e essa foi a análise que foi feita na noite. Embora, em menos de 24 horas, tivesse sido colocada na praça pública uma outra narrativa que reduzia o bom resultado do PSD às eleições de Lisboa para retirar mérito a Rui Rio neste resultado, entregando completamente a moeda.
É a estratégia da vitória pouco-xinha, como escreves hoje no Diário de Notícias.
É isso, é o que se vê a acontecer aqui, a tentarem retirar mérito a Rui Rio pelo resultado que ele teve. E obviamente que eu julgo que no caso da vitória de Carlos Moedas em Lisboa, a vitória dele não é nem da oposição a Rui Rio, nem de Rui Rio, mas se olharmos para o todo, obviamente que o PSD conseguiu um bom resultado, e se há de mérito quando consegue um mau resultado, há de mérito do líder, quando consegue um bom resultado tem que haver mérito do líder. E os opositores perceberam isso e sabem perfeitamente que o Rui Rio sai mais reforçado. Agora, isso não chega. Nos partidos, mais ainda quando se entra no ciclo eleitoral em que as próximas eleições são as legislativas, e o que conta mais para os militantes dos partidos é quem é que está mais bem colocado para levar o partido de regresso ao poder. E, portanto, esta eleição, o resultado favorece Rui Rio, mas a imagem, a percepção que os militantes tiverem sobre quem estará em melhores condições de levar o partido de regresso ao poder, já em 2003, veremos se alguém consegue fazer isso, vai depender também muito de ter António Costa ou não na liderança do Partido Socialista, e esse está a voltar criado pelo próprio, foi ele que o oficializou, isso fragiliza o Partido Socialista, abre perspectivas para a direita de chegar ao poder antes do que estava a contar, porque antes dessas eleições, 2023, ainda não era uma luz ao fundo do túnel, e agora é, mas vai depender também da decisão que António Costa tomar, porque ele continua a ser o político mais forte e mais popular a seguir a Marcelo Rebelo de Sousa.
E certamente os próximos dias nos irão aqui dar mais indicativos sobre a situação política. A análise do Paulo Baldaia, comentador de Política Nacional da TSF, deixa-nos no fim desta primeira parte. Retomaremos o debate a seguir ao Noticiário das 11. Para participar, tem à disposição o número de telefone 808-202-173.
11 da manhã com 9 minutos, vamos retomar o Fórum TSF, edição de Manuela Cássio, produção de Fernanda Oliveira.
voltamos ao debate aqui no Fórum TSF. Véspera do 5 de outubro, olhamos o Estado da República e queremos saber que opinião têm os nossos e as nossas ouvintes, que avaliação fazem. Os políticos têm sabido identificar e dar resposta aos principais problemas do país? Que desafios se colocam agora aos governos, ou melhor, ao governo e às oposições? E como é que o Presidente da República deve gerir esta situação política? Queremos ainda saber, olhando aqui para o centro-esquerda, para o centro-direita e para o Governo, que opinião têm os nossos e as nossas ouvintes. Quanto ao Governo, o que é que os incidentes dos últimos dias nos dizem sobre o Estado do Executivo? Há desgaste? Há desorientação? E como avaliam o clima de contestação interna no PSD e no CDS? António Santo participa no debate online e escreve: a República Portuguesa está bem e recomenda-se. Quanto à governação, o governo vai a oscilar entre o bom e o suficiente. Não se pode exigir a perfeição a todos os elementos do governo na administração pública. Não podemos esquecer a conjuntura terrível em que vivemos nestes dois últimos anos. De 0 a 10, concedo 8 pelo bom trabalho de António Costa e a sua equipa na governação do país, escreve António Santo. E que avaliação faz o Jorge Chagas? É trabalhador do setor hoteleiro. Escuta-nos em Peniche. Bom dia, Jorge Chagas.
Muito bom dia. Eu gostei de saber que se ia discutir a República, mas aquilo que eu me estou a perceber é que se está a discutir a Respública. Sim, amanhã 5 de outubro celebram-se duas datas. Uma mais antiga, de 1143, com o Tratado de Zamora, e outra mais recente, com 111 anos, da implantação da República. As repúblicas, na minha opinião, as nossas três repúblicas, não nos deram a grande felicidade. Deram-nos a tristeza do caos da Primeira República, deram-nos mais de 50 anos ou 50 anos da ditadura da Segunda República e dá-nos esta República que nós temos agora, que deixa muito a desejar. Eu gostaria que a República tivesse coragem de alterar o artigo 288 da Constituição, linha A, se eu não estiver enganado nos números, e que desse a liberdade ao povo de poder escolher entre uma república e uma monarquia. Nós tivemos, destes quase 900 anos de história, tivemos 700 anos e tal em monarquia. Temos uma história riquíssima ao longo desses anos todos. Nunca vivemos tão dependentes dos outros como vivemos agora. E amanhã, se tivesse disponibilidade, porque sou trabalhador da área em que foi citada, e se não desse a disponibilidade, eu estaria então no Castelo de São Jorge a celebrar os quase 900 anos do nascimento de Portugal, no 5 de outubro, no Tratado de Zamora.
Obrigado, Jorge Chagas, pela sua participação. Vamos ao encontro Carlos Ribeiro, empresário que nos escuta no Porto. Bom dia.
Bom dia, Fórum. Bom dia, Sr. Manuel Cássio. Sr. Manuel Cássio, eu queria falar sobre a pobreza em que vivem milhares de portugueses. Ainda há pouco tempo passou-se um caso comigo. Fui à casa de um cliente e a pessoa de idade, com 80 e tal anos, a chorar, disse-me: olha, Sr. Carlos, vai-me pôr a trabalhar aqui o esquentador, mas eu vou ficar sem dinheiro para comprar remédios. Eu vim para o carro a pensar nisto e pensei: que mundo, que país é que eu sou? País de miséria. País de miséria, em que as reformas são 300, 400, 500, 600, 700 euros e este governo a subir para o lado como nada fosse. Agora vem com a lei dos miúdos com 3 anos para a escola. E não olha aos velhos, os velhos estão a morrer de fome neste país. Os velhos estão a morrer de fome neste país. Desculpe de eu me estar a alterar, mas isto é verdade o que eu estou a dizer. Eu lido todos os dias com pessoas de idade que me dizem que não têm dinheiro para comer. E estes governos não querem saber. Este governo não quer saber. O presidente não quer saber. E andamos e continuamos a não querer saber das pessoas. Pessoas que trabalhavam toda a vida, que trabalharam 50 anos a fazer descontos, com ordenados baixíssimos e por isso têm reformas baixas. E ninguém quer saber deste país, destes velhos que estão a morrer de fome neste país. Isto mexe, isto... Oh, Sr. Manuel Cássio, desculpe que eu estou um bocado nervoso, porque isto mexe com as pessoas, isto é... Não sei como, em que país é que nós estamos a viver. não sei em que estamos a viver.
Não tem nada que pedir desculpa, Carlos Ribeiro. Obrigado por partilhar connosco a sua opinião e chamando aqui neste Fórum TSF, na véspera do 5 de outubro, a atenção para um problema grave do país, o problema da pobreza, que afeta muitos dos mais velhos. Vamos agora ao encontro de Rafael Barbosa, diretor adjunto do Jornal de Notícias, JN, que hoje nos revela que na luta pela liderança pelo PSD pode haver uma terceira via, chamemos assim, Jorge Moreira da Silva poderá entrar nesta corrida. Bom dia, Rafael. Comecemos a análise aqui pela situação no PSD. Apesar da vitória nas autárquicas, vitória tendo em conta os bons resultados conseguidos em algumas cidades, apesar de ter saído reforçado das autárquicas, Rui Rio vê crescer a oposição interna.
Bom dia, Manuel Acácio. Sim, de facto, não sei se o Rui Rio vê crescer a oposição interna. O que está a acontecer é aquilo que já se esperava. O PSD tem congresso e tem eleições para líder no final deste ano e no início do próximo, e naturalmente as diferentes partes começam a mostrar-se, digamos assim. Eu, de qualquer das formas, ainda voltando um bocadinho atrás, não estou assim tão certo que haja assim uma vitória tão retumbante do PSD nestas últimas eleições. Eu acho que há uma distinção que é preciso fazer. A vitória simbólica em algumas autarquias e em particular em Lisboa, que de facto tem uma força muito grande, não há como negar, mas por outro lado, e em termos quantitativos, a verdade é que a vitória, entre aspas, do PSD e sobretudo do PSD e do CDS, porque em eleições autárquicas, nos tempos atuais, é praticamente impossível distinguir os dois partidos, o PSD não teve assim um resultado tão, tão interessante. Aliás, se somarmos todos os resultados do PSD, do CDS e das múltiplas coligações em que estiveram envolvidos, o PSD até perdeu meio ponto percentual relativamente há 4 anos. Enfim, mas como eu dizia, teve algumas vitórias simbólicas que são muito importantes e que, portanto, contribuem para criar um novo ambiente no PSD. Agora, isso não invalida que esteja aqui em causa uma discussão interna, que, aliás, eu penso que, num certo sentido, até acabará por beneficiar um pouco o PS e o Governo, porque o PSD, nos próximos meses, nos próximos 3-4 meses, andará bastante ocupado com alguma discussão interna. É certo que o Rui Rio, diria eu, que o Rui Rio será naturalmente recandidato ao lugar, e depois temos aqui duas possibilidades, uma que parecia mais forte e que ainda parece mais forte, que é a de Paulo Rangel, e eventualmente também Jorge Moreira da Silva, que na verdade também não é surpreendente, porque Jorge Moreira da Silva já tinha dado sinal, ainda antes das eleições, um sinal relativamente restrito, porque não era essa a altura, de que estaria disponível para disputar a liderança. Por outro lado, eu diria que é um pouco difícil afirmar quem é que pode sair vencedor desta disputa interna, desta clarificação interna, mas provavelmente o favoritismo ainda é do Rui Rio, também por aquilo de que disse há bocadinho, que são estas vitórias relativamente simbólicas, mas importantes, em Lisboa, em Coimbra e mais numa ou noutra Câmara, que deram um pouco de ânimo, digamos, a Rui Rio.
E nestas, aliás, coisas a percepção é importante e junto do PSD há uma percepção de inversão do ciclo de queda.
Pois há uma percepção de inversão do ciclo de queda, mas a percepção do PSD não é necessariamente aquilo que na prática vamos assistir. Nós não nos podemos esquecer que estamos num momento político, por um lado, como eu já disse, em que o PSD se vai virar um pouco para dentro de si para discutir quem é que vai liderar o partido daqui até às próximas legislativas e tentar aproveitar essa tal sensação de mudança de ciclo, que eu não sei se existe, tenho algumas dúvidas que exista, mas também não nos podemos esquecer que no outro lado do espectro político, portanto, do lado do Partido Socialista e do Governo, também há dados importantes que se colocam agora em cima da mesa que podem ajudar a ganhar algum elan. Desde logo porque temos aí à porta o Orçamento de Estado, que num país como Portugal tem uma importância política um pouco desproporcional e que é usada, naturalmente, por toda a gente, quando está no governo, como uma arma de propaganda política. E concretamente, nesta altura, o PS tem algumas coisas boas, digamos assim, para anunciar às pessoas, seja para os funcionários públicos, seja para os contribuintes com aquilo que já sabemos que virá por aí um alívio, por pequeno que seja, no IRS, seja por via do reforço de subsídios sociais aos mais frágeis. Por exemplo, também já sabemos que há a intenção de aumentar substancialmente os abonos de família, pelo menos em alguns casos, e algumas famílias mais frágeis. E depois, António Costa, também não nos podemos esquecer que António Costa tem ainda uma outra arma que tanto usou nesta última campanha autárquica, porque os próximos 2 anos vão ser de uma injeção multimilionária de fundos europeus, aquilo que se chama a bazuca, e isso trará prosperidade, ou pelo menos trará a sensação de abundância, o que em qualquer dos casos beneficiará quem está no poder, ou seja, o PS.
E o poderá ajudar a ultrapassar estes incidentes que têm marcado estes últimos dias, depois das eleições autárquicas, o facto de termos um ministro a criticar outro publicamente, de termos o Presidente da República a desautorizar o ministro da Defesa. Isto não nos dá sinal de um governo com algum desgaste e desorientação, como temos ouvido em algumas análises ao longo dos últimos dias?
Isso dá, evidentemente. Portanto, isto é, de facto, a vida política, sobretudo a vida política de curto e médio prazo, é uma balança que ora está a pender para um lado, ora está a pender para o outro. Nesse caso, a balança pende desfavoravelmente ao governo, isso parece-me evidente, porque há aqui alguns sinais, ou pelo menos houve na sequência deste rescaldo das eleições autárquicas, não sei se associado ao resultado, isso é impossível dizer. Houve, de facto, aqui alguma desagregação interna do governo do PS. E esses 2 episódios são uma prova evidente de alguma desagregação interna. Não sei se há alguma falta de autoridade do primeiro-ministro, mas, de facto, há aqui dois episódios bastante significativos, como disseste. Primeiro, o ataque absolutamente frontal e inédito de Pedro Nuno Santos, ministro das Infraestruturas, e não nos podemos esquecer, um dos principais aspirantes, se não mesmo o principal aspirante, a um dia vir a suceder a António Costa, que fez um ataque bastante, bastante audível e bastante, bastante feroz ao ministro das Finanças por causa da demissão do presidente da CP e da situação porque atravessa a empresa de transporte público ferroviário. E depois tivemos esse episódio que é até difícil de qualificar, que foi da frustrada substituição do chefe de Estado-Maior da Armada, e que resultou, como todos sabemos, num puxão de orelhas público de Marcelo Rebelo de Sousa ao governo, como há muito tempo já não se via. Ora, isto evidentemente fragiliza o governo. Se vai ser suficiente, este governo já teve outros casos, como todos sabemos, e sobreviveu, ou tem vindo a sobreviver a todos eles, sem demasiada mota, como também já referi há bocadinho, por exemplo, nas eleições autárquicas. É verdade, perdeu alguma coisa, mas não perdeu assim tanto e não perdeu irremediavelmente.
A análise do Rafael Barbosa, diretor adjunto do Jornal de Notícias, a que agradeço também a participação aqui neste fórum, onde na véspera do 5 de outubro avaliamos o Estado da República, olhamos a situação política do país. Bom dia, engenheiro José Francisco, ligando-nos de Leiria. Bem-vindo a este debate.
Bom dia, fórum. Muito obrigado pela oportunidade. Eu não ouvi, não tive a oportunidade de ouvir o programa desde o início, portanto espero não ser repetitivo. De qualquer das formas, há algo que no nosso dia-a-dia e todos os quadrantes políticos me vou percebendo em que nós estamos muito mais em modo de gestão corrente do que em modo de gestão estratégica do país. Portanto, vamos resolvendo os problemas do dia-a-dia. O problema do Covid e da pandemia foi um azar, mas que resultou numa bazuca e numa injeção de capital, que volta a salvar a situação por mais um par de anos, mas na realidade não vislumbro que haja, como há nas empresas ou nas famílias, pelo menos nas mais organizadas, uma gestão estratégica daquilo que se pretende ser e fazer daqui a 5, 10, 15, 20 anos. Se nós queremos ser um país principalmente com desígnios de atratividade turística, ou se queremos ser uma unidade fabril daquilo que os outros não queiram produzir devido às emissões poluentes, e portanto nós recebemos de braços abertos, ou se queremos, por exemplo, aquela questão que se passa hoje em dia com o Valongo e com tantos outros conselhos, em que há empresas que de repente estão a vender espaço para receber lixos do estrangeiro, somos, pelos vistos, um país que vende a nossa área por metro quadrado a muito mais baixo valor que outros países europeus e, portanto, também começamos a ser um destino fantástico de lixo. Ora, em termos estratégicos, nós não podemos querer receber lixo, receber fábricas extremamente poluentes e receber turistas com muito dinheiro. Não creio que seja conciliável e, portanto, isto entraria no domínio da gestão estratégica. O que remete para uma gestão meramente corrente é vamos resolvendo dia após dia e isto para mim é extremamente preocupante. Depois, isto está intimamente ligado, obviamente, aos períodos dos mandatos, sejam eles legislaturas ou nas câmaras, em que tristemente observei, novamente todos os quadrantes, não tem qualquer índole ou qualquer tónica política, esta minha observação, mas os dirigentes partidários, quando chegam aos concelhos onde vão dar apoio, supostamente iriam dar apoio ao candidato local, pura e simplesmente o anulam e os candidatos locais não aparecem, não sabemos quais são as ideias e a notícia é apenas porque um dirigente partidário foi a um determinado concelho. Houve uma sobreposição total de dirigentes políticos aos candidatos. Na minha opinião, são aqueles que, na base, os presidentes de junta de freguesia, os secretários, são aquelas pessoas que investem o seu tempo ao fim de semana e durante a semana saem das suas empresas, dos seus empregos, parceiros e da sua localidade, do seu povo. Os presidentes de junta, os presidentes de câmara igualmente. E, portanto, parece-me que estes tão importantes agentes políticos pura e simplesmente foram anulados numa guerra entre partidos, meramente estratégica, em que todos desejam que o seu par até nem tenha assim tanto sucesso para se sobreporem logo na primeira oportunidade. E, portanto, estamos a entrar em algo que, obviamente, não beneficia a política. Quando apelamos e quando o Sr. Presidente da República apela ao voto, obviamente o que temos que apelar é que não haja comportamento destes, que haja respeito pela tipologia de eleições. Se eram autárquicas, autárquicas tinham que ser. Se são legislativas, legislativas têm que ser. E, portanto, tem que haver comportamentos que se coadunem e que tragam as pessoas novamente a votar. As pessoas não vão votar por cores. Hoje em dia, ideologicamente, as pessoas já não sabem até muito bem o que é, o que é que cada partido defende. O que as pessoas querem ver são ideias discutidas, ideias apresentadas e estratégias para o futuro. É a minha opinião. Portanto, acho que há deslumbramento dos políticos de topo, que se deslumbram com o exercício das suas funções, que não assumem a responsabilidade não só da sua ação direta, mas também das omissões ou do que acontece abaixo na sua cadeia de comando. E, portanto, antigamente, quando acontecia algo, e Jorge Coelho, que era um homem que aprendia a respeitar, como tantos outros de outros quadrantes, ele obviamente não foi diretamente culpado pela Pontinho de Sá Ribeiro, mas a verdade é que tirou ilações, tirou conclusões e deixou o seu cargo, as suas funções ministeriais. Outros não o fazem hoje em dia, atiram um pouco areia, sacodem um pouco e nada acontece. E quando não há consequências, quando tudo isto acontece, não poderemos festejar a nossa República com a alegria que poderíamos festejar se realmente houvesse comportamentos éticos, responsáveis e onde todos agissem talvez da melhor forma.
Obrigado, José Francisco, pela participação aqui no Fórum TSF. Fomos ao encontro do António Góes, está reformado. Escuta-nos na Zambuja. Bom dia.
Bom dia, muito obrigado. Bom dia para todo o auditório. Eu faço-me lembrar, este momento estamos a atravessar o momento da Segunda República, em que o Primeiro-Ministro, o Presidente do Conselho, na altura, só aceitava os ministros que efetivamente diziam aquilo que ele fazia. E então, quando não encontrava mais ninguém, ele acumulava as pastas. Ele chegou a acumular a pasta da Justiça e da Economia, portanto, umas três ou quatro pastas juntos, para além de ser Presidente do Conselho. E este Primeiro-Ministro parece-me que está a fazer a mesma coisa, não faz a mesma coisa para não ser tão escandaloso, mas, ao que me parece, não encontrará outros ministros que façam aquilo que ele pretende. Portanto, eu peço desculpa desta ironia, mas é aquilo que constato e que, de facto, chega a essa realidade. Relativamente à oposição, como tem vindo a ser falado, relativamente a Rio, eu creio que ele é uma pessoa coerente, é uma pessoa que não gosta de andar aqui a armar folclore com a política. Ele tem intervido nas situações mais gritantes, tem feito a sua gestão política, sem que ande para aí, passa a expressão que eu não gosto de usar, a fazer show-off da política. A questão das autárquicas, eu não parece que tenha assim tão influência no governo. Provavelmente terá. Eu, por exemplo, neste momento, se houvesse um presidente de Câmara, por muito que gostasse dele e que achasse que gostasse, isto é, que fosse a pessoa mais competente, não iria votar porque queria também, de alguma forma, mostrar, portanto, algum desagrado em relação à política do PS. Temos um exemplo que é recente. O primeiro-ministro Passos Coelho perdeu nas autárquicas, e bastante, e depois veio ganhar as eleições para a Assembleia da República. Portanto, eu não me parece que seja assim tão influente. Tivemos um primeiro-ministro que fez uma leitura totalmente errada, que eu depositava bastante confiança. Quando chegou ao meio do mandato, desistiu porque perdeu bastante nas contribuições, nas eleições autárquicas. E é isto que tem acontecido com a nossa política. Muito obrigado, bom dia.
Bom dia, António Góes, pela sua participação no Fórum TSF. Vamos agora encontro o António Costa, diretor do Economia Online. Bom dia, António. Como é que olhas para o estado da nossa República? Está bem e recomenda-se? Precisa de alguns cuidados adicionais nesta altura?
Muito bom dia, Manel, e bom dia a toda a gente que nos está a ouvir. Enfim, nem está bom, nem se recomenda, eu diria. Vamos ver. Nós não estamos no pântano de 2001. Nem António Costa é António Guterres, nem o contexto económico e até europeu é o mesmo. Mas eu diria que estamos numa espécie de um terreno arenoso. E que se agravou, obviamente, depois das eleições autárquicas. Por mais voltas que se dê, e sendo certo que houve 308 eleições, há 3 ou 4 dentro destas 308, nomeadamente, obviamente, Lisboa e Porto, e é bom não esquecer o Porto aqui, que têm dimensão, impacto nacional e a votação dos eleitores destes dois concelhos tem, obviamente, um misto de dimensão local, mas também tem um misto de dimensão nacional. Neste contexto, de facto, a situação de governabilidade, e eu creio que é isso que é o ponto mais importante, porque, enfim, partilho da avaliação do Presidente da República fazer eleições agora no meio da execução de um plano de recuperação e resiliência, de uma bazuca, que é uma expressão que eu não gosto muito, mas que o Primeiro-Ministro usou e abusou, enfim, e terá aprendido que não serviu para grande coisa. Mas no meio desta execução, uma execução que é muito difícil, que é muito exigente, não só para quem decide os projetos, mas para quem tem que apresentar os projetos e os tem que executar, as várias entidades privadas e públicas, portanto, tornaria, digamos, a realização de eleições, uma crise política nesta altura, tornaria a situação bastante mais difícil e arriscaríamos perder mesmo e efetivamente dinheiro nos próximos 3 anos, até o final de 2023, com o compromisso e depois a execução até mais 2 anos. Ora, mesmo assim, o que não deve ser, o que não deve suceder, que é uma crise política, e o que existe, que é este terreno arenoso, há qualquer coisa que tem que ser feita. E a responsabilidade é, obviamente, António Costa. Isto é, António Costa geriu e levou, nomeadamente, do ponto de vista da governação do governo, da ausência de uma remodelação forte. Não é de uma remodelação com promoção de secretários de Estado e chefes de gabinete. É de uma remodelação, de facto, consistente, com sentido, que traga outro tipo de pessoas, com outro tipo de perfil, para pastas absolutamente centrais. Entre isso e resultados que fragilizaram ainda mais um partido que tem sido verdadeiramente a muleta do governo do Orçamento de Estado, que é o PCP, torna os próximos 2 anos, esta segunda metade da legislatura, um período muito, muito, muito difícil. E, portanto, de execução muito difícil, muito frágil. E, portanto, eu digo mesmo que vivemos uma situação que não se recomenda, porque há dinheiro, mas não há estratégia. Na verdade, há resposta a emergências e a situações que o Estado, que o Orçamento de Estado nos últimos anos não acautelou por várias razões, não é agora essa a discussão, mas olhando para a frente, há dinheiro disponível, mas não há estratégia. Há a necessidade de sobrevivência política e isso normalmente dita que as medidas e que as decisões são tomadas muito na dimensão de bastidores por um lado e da sobrevivência no curtíssimo prazo, que é do PS, quer do PCP, e o Bloco veremos como é que se vai comportar nesta segunda metade da legislatura, até porque estar fora também não lhe rendeu assim tantos votos. O Bloco de Esquerda nestas autárquicas também foi absolutamente dizimado, embora também seja justo dizer, não perdeu o que não tinha, porque já não tinha, não ganhou, enfim, ficou uma situação mais ou menos na mesma, ao contrário do PCP. Há um ponto de governabilidade importante aqui, e um risco. Enfim, a análise política inclina-se a dizer que António Costa ganhou, mas perdeu, e Rui Rio perdeu, mas ganhou. O risco para o PSD e para Rui Rio é considerar que estas eleições autárquicas, nomeadamente Lisboa, são uma validação do que fez.
Há vitórias de momento que a longo prazo podem ser derrotas, como aliás aconteceu com São Cristas.
Sim, exatamente. E, portanto, Rui Rio saiu, digamos, eu não quero dizer vitorioso, parece excessivo dizer vitorioso, de facto, há diferença de câmaras, mas saiu melhor.
Saiu reforçado.
Que as expectativas, saiu reforçado. Mas isso está longe de validar o que foi uma estratégia absolutamente errada e errática entre um centrão e um partido quase centro-esquerda e alianças e uma aproximação ao Chega que confundiu toda a gente. E, portanto, o pior que pode suceder ao Rui Rio e ao PSD é considerar que isto é a prova de que fez bem, porque não fez bem. O exemplo mais gritante, mas haveria tantos, é o fim dos debates quinzenais que o limitaram e permitiram que António Costa e o resto do governo não se expusesse ao escrutínio parlamentar. Ora, nós vemos agora, nesta segunda metade, que talvez a principal dificuldade de António Costa não vai ser o PCP, porque o PCP, e até o Bloco, mas sobretudo o PCP, para aprovar orçamentos, porquê? Vai fazer muito barulho, vai ser local, com certeza que irá, mas não está em condições de ir a eleições no curto prazo, não. E sobretudo pelo contexto político das autárquicas, mas não é só das autárquicas, das presidenciais antes e das legislativas antes. Ora, o que me parece que vai ser mais difícil mesmo, isso será uma ironia, é mesmo dentro do governo e dentro do PS. O que nós assistimos com Pedro Nuno Santos a pôr em causa João Leão vai repetir-se. É verdade que só Pedro Nuno Santos tem autoridade política e independência e força no partido para dizer o que disse. Outros
mas como fomos
lendo,
exatamente como fomos lendo depois, vários ministros subscreveriam as palavras de Pedro Nuno Santos.
E o partido vai dizer a mesma coisa. À medida que as eleições se aproximam, a pressão para libertar dinheiro vai ser enorme. Nós, aliás, vamos ver, nós percebemos que o Orçamento de Estado, e este também é um momento que explica a pressão sobre João Leão, estamos em vésperas do Orçamento de Estado, e não é só negociação com o PCP, é negociação dentro do governo com os vários ministros. Vem aí mudanças nos escalões de IRS e, eventualmente, compensações, infelizmente, com aumento de impostos nas tributações autónomas, nomeadamente de quem poupa ou de quem investe em bolsa. Ora, vamos verificar que João Leão vai, por o feitio, porque tem uma menor densidade política do que tinha Centeno, menor flexibilidade, que Centeno no início também não tinha, mas aprendeu, é justo reconhecê-lo, vai fazer como já foi feito para este governo, que é mudanças a dois tempos, uma espécie de escalões de IRS baixam e vão beneficiar um conjunto alargado de contribuintes, mas os benefícios vão ser dados a dois anos. Por boas razões, isto é, porque as condições económicas e financeiras estão longe de ser as melhores, por más razões, porque vai ser feita uma gestão política e calendário político dos benefícios e vai ser feita uma gestão a prestações para cair uma segunda prestação deste benefício em cima do ano eleitoral. Ora, a pressão do PS, seja do partido ele próprio, seja dos ministros, mais ou menos partidários, digamos assim, vai ser enorme e isso vai fazer com que esta segunda legislatura, enfim, como eu dizia, não seja provavelmente um momento de pântano ou de crise política iminente, mas vai ser uma segunda legislatura de gestão ainda a mais curto prazo do que foi nos dois anos anteriores e muito arenosa e muito dependente da autoridade política, que curiosamente António Costa, perante Pedro Nuno Santos, mostrou ter menos daquela que julgaríamos ter no contexto do que é o seu prestígio e até os índices de popularidade que tem junto à opinião pública.
Análise do António Costa, diretor do EC Economia Online, ajudando-nos aqui neste debate. Passo agora a palavra ao José Barbosa, é fotógrafo, está em Ponte Lima. Bom dia, José Barbosa. José Barbosa? Estamos aqui com problemas no contacto com o José Barbosa. Iremos retomar este telefonema um pouco mais à frente. Bom dia, João Matos, bancário, já reformado, escuta-nos da Portela. Qual é a sua opinião?
Bom dia, Manuel Castro. Manuel Castro, eu inscrevi-me porque eu ouvi o Sr. Chagas falar, digamos, no declínio do PCP. Ora, há 100 anos que o PCP, que andam a anunciar ou a querer dissolver o PCP. Há 30 anos para cá, designadamente, há 30 anos para cá, que andam a anunciar a sua morte. Mas isso, essa notícia é muito precipitada. O PCP é um partido da modernidade e a festa do Advento demonstra que nenhum outro partido em Portugal conseguiria, digamos, erguer a cidade, tal como os comunistas, a nova cidade, tal como os comunistas o fazem. E, portanto, são os outros partidos que estão a ficar obsoletos. Portanto, um partido que quer um país, uma terra sem anos, sem opressores nem oprimidos, sem explorados nem exploradores, é um partido muito equilibrado, porque, digamos, equilibra a sociedade. E, portanto, é um partido naturalmente com futuro. E vejamos, com esta herança que o PCP tem no setor cultural, como lembrado do Prémio Nobel Saramago, do Manuel da Fonseca, do Lopes Graça, Vários dos Santos, do Bento dos Caraça, que património único nenhum outro partido se lhe pode comparar, como é que há gente que anuncia? E depois temos os 2 milhões de
escolhidos. Mas com isso não está a dizer João Matos. Então, como é que, em sua opinião, como é que lê os maus resultados eleitorais que o PCP tem tido nas últimas diversas eleições e que são assumidas sem problemas pelo partido?
Não, mas sabe que isto é um partido de maratona, de longo curso. Portanto, o que provavelmente vai... nós estamos a conquistar, o partido está a conquistar, melhor dizendo, tem conquistado coisas importantes para os trabalhadores. Tem evitado maiores danos, digamos assim, com a sua intervenção no Orçamento de Estado, limitou uma parte dos danos que a política do Bloco Central tem, digamos, erudido. Mas a sua influência social, política, cultural e ideológica mantém-se unida. O PCP só precisa de recuperar, e vai recuperar com o tempo, que é uma navegação de longo curso. Vai recuperar, temos 2 milhões de, designadamente, 2 milhões de excluídos. Isso é gente que naturalmente tem que se rever mais tarde ou mais cedo, não obstante, digamos, a caricatura que fazem das políticas do PCP, da falsificação que fazem das suas posições. Isso, digamos, não se pode enganar toda a gente durante todo o tempo. E as pessoas, porque o comunismo é o futuro da humanidade, é o que sucede ao capitalismo. O capitalismo tem uma época para durar. E, naturalmente, ele está a entrar em grandes contradições. Vejamos até, deixe-me fazer esta comparação. O país mais populoso do mundo é dirigido pelo Partido Comunista e está em grande ascensão, que é a China. Quando acabar o consulado de Putin, o Partido Comunista Russo, e, naturalmente, depois de uma nova União Soviética, voltará ao poder inevitavelmente. Não sei que venha para aí um hecatombe nuclear, digamos, e que a gente fiquemos todos extintos, dissolvidos aí no Éden. E, portanto, aqueles que anunciam a morte estão muito enganados. E depois dizer mais o seguinte, deixa-me dizer só isto. Eu não me surpreenderia que, se o PS insistisse numa crise social, os PSP, se calhar, preferiam uma crise política. E, portanto, não excluiria, no limite, que até o PCP viesse a votar contra o orçamento. Se o PS não consolidar, tendencialmente, algumas das conquistas que se fez desde o 2015, conquistas, quer dizer, que danos que se limitaram, e que, digamos, que removeu um dos pilares da política de direita, um dos pilares do Bloco Central, que se ficou abananado em 2015 com a intervenção do PCP, que o afastou do poder, que agora está, digamos, esse pilar está em constante abalo, não é? Como se vê, com os Rios, com o deputado europeu, agora o nome é o Paulo Rangel. Paulo Rangel, o Moreira da Silva, quer dizer, a noite dos facas longas aproxima-se destes partidos, eles é que vão entrar em ebulição e vão se dissolver, esperemos, e o PS também vai acontecer também a prazo isso.
Obrigado, João Matos, pela sua participação no Fórum TSF. Bom dia, professor António Costa Pinto. Bem-vindo ao Fórum TSF, investigador coordenador do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. Esta é uma expressão que pode ajudar, esta que foi utilizada por este ouvinte. Aproximam-se algumas noites das facas longas nas lideranças, nas lutas partidárias?
Eu acho que sim, mas, no entanto, gostava de salientar um ponto. Nós estamos a fazer um pouco, a propósito do 5 de outubro, o balanço, digamos assim, da democracia portuguesa. E gostava de oferecer, num certo sentido, uma visão otimista. Ou seja, e vou começar por citar, aliás, uma conferência de um politólogo norte-americano sobre Portugal, há muito pouco tempo, aliás, no Estoril. Ele chama-se Michael Baum e hoje até é administrador da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento e é um cientista político que observa a democracia portuguesa. E ele dizia, eu corro o risco de ser mal interpretado. Eu corro mesmo o risco de ser considerado demasiadamente otimista. Mas quando eu olho para as democracias da União Europeia, para as crises brutais do sistema partidário, para a emergência de partidos radicais, para a conflituosidade política, para a demora na formação de governos. Muitas democracias estão 6-7 meses à espera de formação do governo. O funcionamento da democracia portuguesa não parece assim tão mal. E eu gostava justamente...
Olhar de fora, às vezes as coisas são diferentes.
Exatamente. Eu gostaria justamente de abrir a minha intervenção com esta citação, porque se observarmos o que se passou nestas eleições autárquicas, se o correlacionarmos com os resultados de 2019, o que nós observamos é, de uma forma eventualmente progressiva, novos partidos que se consolidam. Consolidam, mas não se consolidam com derrube e uma crise imediata de outros. O Partido Social Democrata não deixou de ser o mais importante partido de centro-direita. Não houve um afundamento do sistema partidário em Portugal nestas eleições e nas autárquicas. O que nós observamos nas autárquicas são tendências. E observamos a tendência para algum declínio eleitoral do Partido Socialista após as eleições de 2019, agora nestas autárquicas, um crescimento das intenções de voto e do próprio voto, neste caso, não é verdade, no Partido Social Democrata e por aí adiante. O eventual declínio eleitoral do PCP é um declínio relativamente lento, ou seja, se nós observarmos bem, as instituições da democracia portuguesa, as atitudes eleitorais dos portugueses, estão a funcionar de uma forma que, em princípio, não vai comprometer a governabilidade da democracia portuguesa, não vai comprometer, muito provavelmente, a gestão e os compromissos necessários aos fundos comunitários, neste caso do PRR, provavelmente não vão comprometer o manter as eleições como previstas para 2023 com alguma estabilidade governamental, ou seja, muito embora com a desconfiança perante os partidos políticos, com a crise de alguns partidos, com a natural, e confessemos, a natural, o natural desafio ao líder no PSD, algum ajuste de contas no CDS, um partido que sofreu muito em 2019, que teve uma difícil afirmação do seu novo líder e que teve aqui resultados que poderão eventualmente, em eleições internas, favorecer o líder atual do CDS-PP, mas reconheçamos, nada de muito significativo nos pode fazer falar ou pensar em algum fator de crise na democracia portuguesa.
Utilizando uma palavra que está muito na moda, apesar dos problemas e crises circunstanciais, temos uma democracia resiliente.
Eu creio que, sob o ponto de vista do que é mais importante, que é o funcionamento da democracia e a sua qualidade, e nós sabemos que há muitos fatores que obviamente não apontam para uma democracia de qualidade, não é verdade? Por exemplo, a relação entre a percepção que a sociedade tem do funcionamento do sistema judicial, o facto de termos partidos políticos que muitas vezes estão distanciados, digamos assim, da sociedade, e outros fatores que muitos deles são efetivamente conhecidos. Mas não podemos dizer que a nossa democracia manifeste sintomas de grave crise. Talvez uma dos mais importantes, mas é um sintoma de crise que não provoca nenhuma ruptura, é, por exemplo, a fraca participação eleitoral dos portugueses, muito embora convém salientar que o aumento automático dos cadernos eleitorais fez com que a abstenção técnica aumentasse significativamente, porque, por exemplo, quando falamos nas eleições autárquicas, a taxa de abstenção real não chegou a 40%. É importante saber isto. Nas eleições autárquicas também, o fator imigração, evidentemente, ainda por cima, se está longe da realidade política nacional, ainda está muitas vezes mais longe da realidade política local, fez obviamente subir a abstenção. Portanto, eu diria que a democracia portuguesa tem de facto alguns problemas de caráter estrutural, mas não temos fatores de crise imediatos à vista, como muitas vezes parece transparecer pela espuma, digamos assim, de opiniões mais radicalizadas que às vezes ouvimos.
Professor António Costa Binto, muito obrigado pelo importante contributo que trouxe ao debate que fazemos aqui no Fórum TSF. Entramos já aqui na reta final do programa de hoje. Bom dia, Miguel Mafra, gestor, está em Almada. Qual é a sua opinião?
Bom dia, Manuela Cássio, bom dia aos ouvintes. O Estado da República, eu diria que está mais ou menos. E depois digo isto porque, relativamente ao governo e ao Partido Socialista, mas ao governo em concreto, eu concordo que há ministros que têm feito um bom trabalho, nomeadamente Pedro Nuno Santos, o ministro também da Energia, a ministra da Saúde, apesar de eu não concordar com muitas coisas que ela fez, mas efetivamente, enfim, atravessou, como todos nós, mas ela a gerir o negócio da área da saúde e sabemos que não é fácil, acho que fez um bom trabalho e tem feito um bom trabalho, mas sobretudo nesta área de saúde que é muito sensível e muito necessária para os portugueses, eu diria que agora eu espero que com a bazuca o Ministério da Saúde entre, e não só, da economia, entrem numa nova fase, efetivamente, em que haja um crescimento, nomeadamente da melhoria de condições os utentes devem ter a área da saúde, nomeadamente no serviço público. Agora, efetivamente, há outros ministros que, não me vou alongar nem detalhar, toda a gente sabe, Cabrita, ministra da Justiça, etc., que já deviam ter sido substituídos há muito tempo, e não percebo porque é que o Dr. António Costa não fez a remodelação, porque isso, eu acho que ele sairia mais forte para a discussão do orçamento se tivesse feito a remodelação antes do verão. Mas ele saberá. Agora, há outra coisa que eu quero dizer. Eu acho que, de facto, o Dr. Rui Rio, que eu considero uma pessoa honesta e trabalhadora e empreendedora, saiu fortalecido destas eleições, mas tem uma dificuldade, é que os partidos à direita são muito jovens e o único partido à direita que poderia, de alguma forma, fazer uma aliança contra o PS depois nas próximas legislativas está completamente apagado. O CDS não cresceu. Eu já disse isto há uma semana atrás no outro programa, o CDS não cresceu, não tem projeto e o Chiquinho efetivamente está lá há mais de um ano e o partido está exatamente na mesma ou pior do que estava com a Associação de Cristas. Portanto, eu acho que a direita em geral, não é só o CDS, mas a direita tem que resolver o problema da alternância com um CDS mais forte, independentemente da Iniciativa Liberal, poder também participar. Mas só assim é que vamos ter a alternância democrática na República.
E obrigado, Miguel Mafra. Mesmo a terminar, que opinião tem o Armando Santos, nos liga da Guarda. Bom dia.
Bom dia, doutor Manuel Castro. Bom dia, ouvintes da TSF. Em primeiro lugar, 4 de outubro, queria aqui frisar um homem, São Francisco Xavier e São Francisco de Assis. Queria frisar também que eu não consigo ser um conjurado da República de 1910, que foi o caso aqui do Distrito da Guarda, um senhor chamado João Pinto Ribeiro, natural de Pinhela, e queria também, já agora, o primeiro ouvinte da segunda parte do fórum, que está-me a falar de monarquia, do povo, que a monarquia tinha sido algo de bom, mas não foi. Os reis passeavam-se, comiam, bebiam, o povo cheio de fome, com pulgas e piolhos. Para este ouvinte estar respondido, agradeço aos partidos políticos que se vão lembrando que eles vão ser aquilo pelos feitos que os seus servidores, os seus dirigentes foram no passado. E alguns estão-se a destruir. Por isso mesmo, porque a memória, na maior parte das pessoas, felizmente, o Alzheimer não consegue fazer nada com ela.
E é com o apelo do recado que nos deixa o Armando Santos, nos Liga da Guarda. Chegamos ao fim deste Fórum TSF, onde, na véspera do 5 de outubro, avaliamos o estado da República, o estado da nossa situação política.